Olá, eu sou o Marcos da HQ Zona, sejam bem-vindos a mais um HQ Flash aqui do nosso podcast. Gente, eu gostei de fazer isso, porque para quem conhece a gente, para quem já tava acompanhando, a gente falou que ia ser um teste, né, pra gente ver se as pessoas iam gostar da gente comentando essas notícias da semana. Porque a gente já faz isso no Twitter, já faz no nosso site, que é atualizado todos os dias, mas eu sei que talvez tenha gente que goste de tem um resumo, e aí eu falei que isso ia ser um teste, né? E aí muita gente tá gostando, então eu queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Pedir para as pessoas ouvirem os demais podcasts, acompanhar a gente nas redes sociais, porque tá sendo muito legal fazer isso, porque a gente se diverte, conversa. Eu recebo vários feedbacks no Twitter de gente falando que ouve, que gosta, então muito obrigado. Eu espero que vocês estejam gostando disso, porque eu tô gostando pra caramba. E é legal porque a gente tem essa conexão. Da gente é meio um chá da tarde, né? Porque eu gravo esse podcast sempre na tarde de sábado. Então é algo meio que um chazinho da tarde pra gente fofocar, falar das notícias aí que tá acontecendo. E é isso. Essa semana teve bastante notícia legal. Teve uma notícia muito boa que eu sei que você provavelmente deve estar esperando por ela, e ela vai ser comentada aqui. Teve várias notícias, e ainda bem, né? Porque, gente, naquela semana, teve uma semana que eu não gravei, porque não teve notícia. E aí eu fiquei, ai meu Deus, e agora? Mas até que tá, né, aparecendo. Eu pensei que por causa do corona, as notícias iam sumir e tal, mas não, até que tá tendo umas coisas. E é isso, gente, agora vamos comentar as notícias, porque tem bastante coisa e eu vou amar falar, comentar esses negócios com vocês. Então é isso, gente. Bora para as notícias então. Tem muita notícia interessante, muita notícia foda. E a gente vai comentar tudinho agora. Uma das notícias que deixou o pessoal assim na timeline meio confuso e com medo é que a CW vai exibir, eles conseguiram, né, o direito para exibir Monstro do Pântano, que é uma série que era do DC Universe, né? Que é do DC Universe. Só que ela foi cancelada depois da primeira temporada. Tipo, bem antes de encerrar a primeira temporada, eles já tinham anunciado o cancelamento. E a CW adquiriu os direitos dessa série para eles exibirem lá nos Estados Unidos, né? E aí, o que que acontece? Eu queria, inclusive, até fazer uma retratação, porque quando eu postei essa notícia no site, eu coloquei que ia garantir os direitos. E eu tinha entendido que eles iam continuar a série. Só que na verdade eles vão, né, exibir os episódios. E aí depois eu corrigi na matéria, enfim. Então eu queria pedir desculpa pelo erro lá do texto. Mas já tá atualizado faz tempo e tá tudo certo. Mas o ponto é que Monstro do Pântano vai ser exibido novamente. Eles conseguiram os direitos. E muita gente ficou pensando se a CW vai dar continuidade ou não na série. Gente, eu não sei, assim, a minha opinião. Eu acho que Monstro do Pântano é uma série muito boa. Eu acho que é uma das melhores séries ali da DC que eles fizeram. Pra quem já assistiu, sabe a qualidade que foi a série, efeito, tudo. É uma coisa bem bonita e bem fiel aos quadrinhos dele, do Monstro do Pântano. Eu não sei se a CW tem interesse de fazer uma continuação e deles produzirem. Tem muita gente que tem medo por causa da qualidade, né? Eu sei que tem gente que gosta muito da CW, que gosta de Legends of Tomorrow, que gosta de Supergirl, que gostava de Arrow e etc. Eu, particularmente, eu não assisto muito. A única que eu assistia, que eu acompanhava, era da Supergirl. Mas eu sei que tem muita gente que gosta das séries da CW. E muita gente tem medo de cair a qualidade, né? De ter uma qualidade menor. Mas eu não sei, talvez se eles, por enquanto, só querem exibir a série, ou se eles têm interesse de continuar, porque a série, o pessoal ficou muito triste quando ela foi cancelada, e muita gente estava pedindo, né? Então eu não sei se é interessante para eles, porque, né? Pode ser que eles peguem e aí a série não fique tão boa como era no DC Universe. Então depende muito também se vai voltar as mesmas pessoas que estão produzindo, os mesmos diretor, né? Então, acho que tem essa questão aí também. Mas que bom que vai ser exibido novamente. Inclusive, o showrunner da série, se eu não me engano, foi ele, falou para as pessoas assistirem O Monstro do Pântano, para as pessoas darem essa outra chance para a série. A série, ela... O Disney Plus, ó. O DC Universe, ele não tem disponível aqui no Brasil, né? Mas pode ser que com essa exibição na CW lá, eles acabam exibindo na Warner Channel daqui. Não sei como funciona. Eu, se eu não me engano, acho que Supergirl passa na Warner Channel, eu acho. Não lembro muito bem. Mas pode ser que ele seja exibido aqui no Brasil, legendado, bonitinho. Então, é uma série que vale muito a pena, sim, você procurar saber e ver ela. Mesmo já sabendo que pode não ter uma segunda temporada. Mas é uma série muito, muito boa. A gente recomenda muito. A gente tem no site texto sobre o Monstro do Pântano. Sobre o que esperar da série na época e etc. Eu vou deixar linkado aí pra vocês verem. E é isso, gente. Só aguardando mesmo, porque... Sei lá, né? Se a CW for fazer ou não. Me fala vocês aí, o que, que vocês acham? Que se a CW deve ou não continuar. Ou só exibir mesmo, como eles pegaram esses direitos aí. Outra notícia triste, mas foi triste pros cinéfilos, porque... Assim, gente, eu entendo, né? Porque a gente gosta de acompanhar essa coisa de premiação e ver qual filme tá mais aclamado pra gente poder ver no final do ano a corrida até o Oscar de todas as premiações. E, enfim, o Festival de Cannes foi cancelado oficialmente. Já tinha rumor, né, de que ele ia ser cancelado, de que não ia ter. Mas sim, foi confirmado que ele foi cancelado, essa edição de 2020, e ele só volta em 2021, né? Pra quem não conhece o Festival de Cannes, ele é um dos primeiros festivais de cinema mundial, e ele geralmente, assim, não que ele é um termômetro pro Oscar, mas lá a gente já consegue ter uma ideia de quais filmes têm chance, assim, de ir bem nas premiações e chegar até o Oscar, que, né, é o objetivo ali de todo filme. É você chegar ali no Oscar. E aí o representante, ele falou que a edição volta em 2021 e que ele espera que o Spike Lee, ele volte para ser o presidente do júri, né? O Spike Lee, que é aclamadíssimo, diretor foda, ele ia ser o presidente do júri esse ano e é como não vai rolar, talvez ele volte em 2021, né? E é uma pena, porque eu acho que outros festivais também de cinema desse ano eles vão acabar sendo cancelados, né, por causa do coronavírus. E... Mas o Festival de Cannes é isso, tipo, ele, o objetivo dele é esse. É, eles selecionam alguns filmes, e aí por lá a gente já tem uma noção se esse filme vai aparecer em outras, outras premiações de cinema, dali de agosto, depois de julho, que começa, se eu não me engano, a temporada de premiações, de festivais principalmente. E aí o pessoal já fica com essa ideia, né? Tanto que no Festival de Cannes do ano passado, Bacurau ganhou um prêmio lá. Bacurau ganhou, Parasita ganhou. Então, tipo, Bacurau era um dos filmes que estava mais requisitado, assim. O pessoal acreditava muito que Bacurau ia ser indicado ao Oscar. Nem que se fosse na categoria de filme estrangeiro, né? Que mudou. Mas acabou que não foi. Mas mesmo assim é um bom termômetro, porque... Apesar de tudo, Bacurau é um ótimo filme. Mas é complicado, né? A gente também não tem o que fazer. Porque a gente tá no meio desse furacão aí, dessa situação triste. E o jeito é só esperar o do ano que vem e ver o que vai rolar no resto do ano também. Agora, essa notícia, ela me surpreendeu um pouco, porque eu não sabia que ia ter. Eu acho que muita gente não sabia também. Que vai ter uma nova série japonesa inspirada em Ju-on, né? Que é o Grito, né? Que a gente conhece a versão americana. Tem gente que conhece a versão japonesa, já assisti e tudo. Que eu gosto muito dessa franquia. Mas vai ter uma série chamada Ju-on, que é uma série japonesa original da Netflix sobre o Grito, né? O Grito é aquele filme super antigo que eu, por exemplo, morria de medo de assistir o Grito. Mas eu gosto da franquia, assim. E vai ter uma versão, né, japonesa de uma série da Netflix, que ela vai contar a mesma coisa, né? Que tem um grupo de pessoas que se sentem perseguidos, né, por algo. E aí tem aquela questão da casa, que teve um assassinato e cria aquela maldição e tudo. Eu vi o trailer, eu achei interessante. achei legal, porque eu nunca assisti uma série da Netflix, produção japonesa, nunca vi, assim, eu acredito que tenha, mas eu nunca vi. E o Juwoomo é muito popular lá no Oriente. Aqui ela, a gente conhece como a versão americana e tal, que também não é muito bem aceita. Como sempre, americanos estragando coisas boas, mas é isso, tipo, eu gosto porque eu assistia quando era criança, então tenho essa memória, né? Mas muita gente que gosta da franquia e acompanha a versão japonesa, diz que a versão japonesa é a melhor, né? Mas é isso, esse ano teve um filme que foi produzido pelo Sam Raimi, que foi o Grito também, foi um remake, meio que um reboot, remake. Eu assisti o filme, mas eu não entendi, porque é um filme muito estranho e ele é muito ruim, tipo, muito ruim mesmo. É um filme de terror péssimo. Eu assisti com a minha irmã, eu moro aqui em São Paulo, minha irmã mora em Caieiras, que é uma cidade daqui do interior de São Paulo, e a gente assistiu esses dias, mas de casa, né? A gente ligou a webcam e sincronizamos o filme. E a gente achou péssimo. E a gente gostava muito desse filme. A gente gosta muito do Grito, da franquia, que eu assistia com ela. E esse filme é muito ruim, esse de 2020, gente. Eu não vou nem recomendar para vocês assistirem. Se vocês quiserem assistir, ponham a conta em risco, porque é muito ruim. Tipo, e eu não entendi se ele é um reboot ou ele é um remake, porque ele tem as mesmas conexões com outros filmes. Ah, é muito estranho. E é muito mal feito. Eu tô aqui acabando com o filme, mas, gente, é um filme muito ruim. Muito ruim mesmo. Então, se vocês quiserem assistir, muito que bem. Se vocês não quiserem assistir, não assista, porque não vale a pena, sério. É um filme muito ruim. Mas enfim, essa série da versão japonesa, ela chega na Netflix dia 3 de julho. Eu quero muito assistir, porque, como eu falei, a versão japonesa é melhor, né? Que a versão original, no caso. É muito melhor. E lá, vou dar um streaming pra ver se é boa. E se eu gostar ou não, de qualquer forma, vai ter uma crítica lá no site. Então até julho ainda tem chão. E é isso, gente. Sei lá, mas foi o que eu falei, esse filme do Grito de 2020 é estranho. Então, se vocês quiserem assistir, apoio, mas já deixo avisado. Agora, outra série da DC que o pessoal gostou muito, 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 que era o DC Universe, é a Patrulha do Destino, que ganhou uma nova data. Sim, vai voltar a segunda temporada e ela vai estrear dia 25 de julho. A Patrulha do Destino, para quem não conhece, é uma equipe dos quadrinhos que eles são bem diferentões, assim. Eles apareceram em Titãs, em um episódio, mas a Patrulha do Destino é uma equipe bem antiga, assim. Para quem é fã da DC, muito fã, óbvio que conhece a Patrulha do Destino. Eles já apareceram em Jovens Titãs, na animação. Eu não sei nem se as pessoas vão lembrar disso, mas eles já apareceram naquela animação dos Jovens Titãs, que passava no SBT e tudo. Mas é uma equipe bem interessante, porque ela é bem diferente. E a série, que foi exibida no DC Universe, e foi exibida aqui no Brasil, eu só não lembro qual foi o canal de TV fechada que exibiu, mas o pessoal gosta muito da série. É uma série que ela tem, se não me engano, ela tem uma das maiores avaliações ali de séries da DC. E aí ela volta dia 25 de julho, né? Eu sei que existe fãs aí que gosta muito da Patrulha do Destino, que eles sempre mandam, sempre vejam uns tweets, as pessoas comentando sobre a série. Então é isso, a série vai voltar. Ela já estava sendo gravada há muito tempo já, muito antes da pandemia e tal. Inclusive, eu não sei nem se Titãs já tinha começado a gravação da terceira temporada. Eu acho que não, não sei. Mas não se tem muitas informações também sobre a terceira temporada de Titãs. Mas a Patrulha do Destino tá aí. E ela volta aí dia 25 de julho. Então, se você gosta da Patrulha do Destino, fique feliz porque eles vão voltar. E é isso, gente. Quando for no. A gente vai acompanhar também essa temporada. A gente tem um texto no nosso site da primeira, se eu não me engano. E aí da segunda a gente vai fazer um texto também, né? Falando sobre o que a gente achou e tudo. Eu espero que vocês gostem. E vale a pena, sim. Se você não assistiu a primeira temporada, assista, porque é muito boa. Um monte de gente gosta mesmo da equipe, e vale super a pena você ir atrás pra assistir. Agora, já comecei rindo porque, gente, é muitas emoções, mas enfim, Novos Mutantes, de novo, porque toda semana a gente comenta de Novos Mutantes, e não é hate, gente, que sei lá, mas enfim, a notícia é que Novos Mutantes ganhou uma nova data pro dia 28 de agosto. Sim, eu sei que você deve estar pensando agosto de Deus e coisas do tipo, mas é verdade, a gente ganhou uma nova data pro dia 28 de agosto de 2020. E é isso, gente. Adiado novamente, ganhou uma nova data. E, assim, não tem muita explicação, né? Porque eu acompanho muito o Twitter, tanto da HQZona, se você não segue, é @HQZona, com dois N's. Eu vejo muita gente reclamando sobre Novos Mutantes, gente falando bem, gente querendo, falando mal. E sei lá, gente, é a opinião que eu já falei sobre Novos Mutantes, que pra mim é um filme muito problemático. Sim, é um filme que tem umas questões ali, né, de whitewashing, de coisas assim que não são legais. E é um filme super desnecessário, eu penso isso. Eu acho que é um filme que ele não vai somar absolutamente nada. Tipo, pra filmes de super-heróis, ele não vai mudar nada de X-Men, do que a gente já viu. Não vai fazer nada na Marvel. Então é um filme, assim, super desnecessário. É um filme super ultrapassado, que já devia ter lançado faz tempo. Muita gente fala que queria o filme logo no Disney Plus. Eu entendo, gente. Só que eu vi uma galera falando que talvez eles tenham, né, um contrato pra lançar nos cinemas. Também entendo, né? Até porque existe todo um trabalho ali, apesar da merda. Mas, sei lá. Mas, enfim, é um filme super estranho que tá aí, né? Jogado ao vento. E eu não sei, gente. Eu duvido muito que ele vai ser lançado em agosto. Tanto que Mulher Maravilha também tá pra agosto. E eu não acho que em agosto é uma ótima data. A gente espera, né, que essa onda toda do coronavírus, a situação melhore até lá. É o que todo mundo espera. Mas eu não sei se é uma ótima data. Eu acho que tem um risco de adiar novamente. Mas é isso, gente. Esse foi o tópico dos Novos Mutantes. É que esse... gente, não sei. Vocês já sabem, né? Enfim, se você gosta de Novos Mutantes, não se sinta ofendido. É que só tô falando que eu acho que é um filme estranho. Você pode gostar, hein? Sei lá, beleza. Mas, sei lá. Esse é o sentimento em relação a Novos Mutantes. Agora, uma ótima notícia pra quem é fã de Jogos Vorazes, é que já está aberta a pré-venda de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é o novo livro da saga de Jogos Vorazes, que é um prequel, né? Que vai contar ali a história do Presidente Snow, nele jovenzinho, e várias histórias ali sobre Panem, e sobre os distritos, e sobre várias coisas. gente, eu sei que tem muita gente que gosta de Jogos Vorazes. Eu gosto muito dos filmes, porque eu acho que... assim, Jogos Vorazes alcançou um nível de saga muito gigante, que eu gosto muito dos filmes. Acho que tem uma história muito interessante, muito simbólica, e a Katniss é tudo pra mim. Inclusive foi aniversário da Katniss esses dias, né? Eu coloquei até a música dela no outro HQCast como trilha sonora, mas foi aniversário da Katniss. E o livro já tá em pré-venda na Amazon. Eu vou deixar o link aí pra vocês. E aproveitar pra dizer que vocês comprando o livro no nosso link, que a gente vai deixar aqui, vocês ajudam a gente a se manter, né, como site, porque a gente precisa pagar as coisas. E vocês ainda levam o livro. Então, aí tá vendo? Você leva o livro pra você saber toda a história de um prequel. Gente, eu adoro prequel. Tanto que eu amo prequel de Star Wars mais do que as histórias, sabe? Tipo, eu amo a Padme e tudo. Mas aí vocês podem apanhar, porque vocês compram o livro, vocês dão um dinheirinho pra gente continuar fazendo isso, sabe? Pra gente fazer podcast, pra gente ter um site no ar, fazer texto, fazer um monte de coisa, né? Principalmente agora, de época de corona. Então, compra o livro e ajuda a gente, porque a gente ganha uma percentagemzinha, né? Em relação à compra do seu livro. Então, ajuda a gente. Mas enfim, eu tô muito ansioso pra saber a história. Eu nunca li os livros de Jogos Vorazes. Tenho vontade, tenho interesse de ler. Eu gosto dos filmes todos. Também foi confirmado que vai ter o filme, sim, dessa prequel, pela Lionsgate, né? Que é o estúdio lá que faz o, fez o filme dos Jogos Vorazes, e que o diretor de algum dos filmes, se eu não me engano, do último filme, enfim, é um diretor, ele vai voltar a dirigir esse filme novo. E eu fico muito ansioso pra saber, porque eu adoro história prequel, eu não saber como começou todas as coisas. Eu sei que tem muitos fãs que gostam também. Então é isso, gente, vamos comprar o livro, ajuda a gente. Vocês compram o livro, ajuda a gente, vocês ainda vão ter uma experiência incrível de saber toda a história lá, todas as coisas e personagens novos. E é isso, gente, apoio total a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Agora, essa notícia foi algo que deixou todo mundo em choque, porque eu já tinha visto gente subindo hashtag, gente falando pra Disney fazer, e confusão, um monte de coisa, que é: finalmente Percy Jackson vai ser adaptado pela Disney, sim. E eu ainda fiz um post no Twitter falando: gente, o mérito é todo de vocês, porque isso era algo que todos os fãs queriam e muita gente tava querendo, subindo hashtag, fazendo campanha e tudo. Então sim, foi anunciado no Twitter do Rick Riordan, né, que é o escritor da saga. Ele mesmo postou no Twitter dele que sim, Percy Jackson vai ganhar uma versão live action pelo Disney Plus. E que vai ser uma série que vai contar todos os livros, tudo bonitinho, como as pessoas gostariam, né? E ele também vai ser o produtor executivo da série. Além disso, ele também vai ser o roteirista. Sem falar que ontem, que foi sexta-feira, tô gravando isso aqui no sábado, ele postou uma foto escrevendo o roteiro, assim, né? O comecinho lá escrito Percy Jackson, os Olimpianos, o nominho dele, e tava lá, projeto piloto pra Disney Plus. E aí um monte de gente surtou real, porque, né, a versão que fizeram de Percy Jackson da Fox foi podre. Um monte de gente odeia, não gosta, inclusive o próprio escritor, ele não gosta dessa do filme, que na época ele falou muito mal, e teve muita gente que ficou feliz. E assim, gente, eu nunca li também Percy Jackson. Eu sou muito mal, gente, pra ler livro, juro. Pra ler livro eu sou um fracasso. Pra ler quadrinho eu amo. Leio um monte de quadrinho e tudo, mas livro, ainda mais de saga, assim, eu fico meio... Enfim, eu não li Percy Jackson, já assisti os filmes já. Mas tem gente que gosta muito, muito, muito. E foi uma ótima notícia que a galera tá muito ansiosa, real, pra essa série. E agora que as coisas da Fox foram pra Disney, tem muita gente que tá nessa esperança, né, de ter mudança. Por exemplo, X-Men, que muita gente não gosta dos filmes de X-Men. Mas pra mim isso é um tópico muito off, mas... onde eu poderia comentar sobre isso de X-Men, que eu não acho que seja tão ruim. Enfim, tem muitas camadas pra gente discutir sobre X-Men, mas o tópico não é X-Men. E o pessoal gostou muito da notícia. Eu espero que seja uma série muito boa, porque eu vou acompanhar super. E até lá, espero que o Disney Plus já esteja aqui no Brasil pra gente ver bonitinho. E eu vi muita gente comemorando, muita gente falando que tava ansioso, mandando mensagem pra ele. E você vê que o escritor, ele tá bem motivado, né, pra trazer uma versão fiel sobre o livro, com coisas coerentes, que tudo que o pessoal sempre quis ver aí. Acho que tem mais de 5 anos, né, que veio o último filme, não sei, não lembro mais ou menos, não sei se tem mais. Mas que bom que os fãs ganharam, isso é uma prova de que os fãs conseguem, né? Às vezes a gente vê muito fã pedindo coisa aí, e tem muito estúdio que não liga, que não faz questão. E assim, apesar de ser a Disney e, sei lá, eles vão ter um retorno gigante, que eu acho que eles vão lucrar horrores com essa série, eu acho que é um mérito, sim, uma vitória para os fãs que pediram tanto que a Disney adaptasse Percy Jackson. Então fica aqui meus parabéns para os fãs que conseguiram, né, chamar a atenção do escritor, pra ele tentar ver com a Disney e tudo. Não sei como foi o processo, mas de qualquer forma, a vitória é de vocês. Então, parabéns, gente. Agora vamos ver o que vai rolar aí, as informações, o casting, quem vai fazer quem, quando que vai sair, onde vai ser gravado, porque fã que é fã louco quer saber essas coisas, né? E eu quero noticiar. Mas é isso, gente. Chegou aqui ao fim o nosso podcast. A gente falou essas notícias mais principais aí da semana. A gente tem outras notícias, a gente sempre posta. Então, se vocês querem ver mais notícias completas, detalhadas, entrem lá no nosso site, que é www.hqzona.com.br. Siga a gente lá no Instagram, que é @hqzona. No Twitter, @hqzona com 2 N's, tá? Ouçam os demais podcasts. Ouçam bastante, divulguem aí pra família de vocês ou pra pessoas que vocês sabem que gostam de cultura pop, tá? Nessa quarentena a gente se cuidem, viu? Que tá todo mundo em casa, a gente tá vendo aí os números só subindo. Isso porque muita gente não tá cumprindo a quarentena e também por outros motivos, mas no momento que a gente precisa é que as pessoas fiquem em casa, se cuidem, usem máscara. Se for sair, usa máscara. Lavar a mão, faz todo o processo que tem aí disponível na internet para as pessoas verem e etc. Então é isso, gente, se cuidem, cuidem dos familiares de vocês. Um beijo, até mais. Semana que vem a gente volta comentando as loucuras. E ainda a gente tá na campanha do Matt Rivers liberar a foto da Zoe como mulher gato. A gente não vai desistir, porque no dia que isso sair, a gente não responde por mim. Vai ser o dia mais incrível daqui do podcast. Então, um beijo, se cuidem e tchau, tchau.